Quero trazer aqui para o programa o Marcelo Schneider, meteorologista do IMET em São Paulo. Marcelo, bom dia.
Bom dia, escola. Tudo bem? Como é que está?
Tudo bem, tudo certo. Mais uma vez, obrigado por conversar conosco. E aí, Marcelo, previsão de chuva, nós estamos ouvindo aí, a chuva mesmo, para deixar os reservatórios em bom nível, a ponto de baratear nossa energia elétrica, só depois do inverno, é isso?
Foi em parte, escola, que foi emitido há cerca de 2 semanas um aviso de alerta ou emergência hídrica pelo Sistema Nacional de Meteorologia, que na verdade a escola é composta por nós aqui do IMET, o INPE e o Sensipan, lá do norte do país. Esses órgãos pela primeira vez emitiram esse aviso para quê? Para exatamente monitorar o que pode acontecer nesses próximos meses. Tem algumas notícias, vamos para o cenário assim, mais realista, é o que tu acabou de mencionar. Essa é uma época que chove muito pouco, tá? A gente está praticamente agora entrando, na verdade, final de maio, junho, julho, agosto até setembro, são esses 3, 4 meses onde tem a menor quantidade de chuva em cerca de 70% do território brasileiro. E a área que abrange essa diminuição das chuvas, ela pega basicamente essa área do Paraná e vai até a região de Tocantins, ou seja, passa pela região central do Brasil, aqui por São Paulo, Mato Grosso do Sul, e parte dessa área que começa a diminuir a chuva também é composta por essa região da Bacia do Paraná, que foi a região mais envolvida com a chuvas abaixo da média. Desde o ano passado, escola, se tu até te lembrar, a gente até conversou aqui, lá entre setembro e outubro, onde teve muito calor, lembra daquelas temperaturas elevadas, históricas, e baixa umidade. Então isso fez com que as águas dos rios, as vazões, baixassem rapidamente. Então trouxe em um primeiro momento um transtorno bem grave, sério na agricultura, que até o Rio Grande do Sul, aí ele até conseguiu driblar, em um certo ponto, isso, porque voltou a ter alguma chuva ali em janeiro, depois ali parte de março, e a soja, ela atrasou bastante o plantio, mas até que teve uma colheita razoável. Aí, em termos agrícolas, o milho sofreu muito aqui nessa região do Paraná e parte ali de São Paulo e Mato Grosso do Sul. E aí, o que deve acontecer agora nos próximos meses? Até a gente ouviu o Cléo, um abraço para ele, os próximos dias tem chuva para vocês aí, nessa parte norte do Rio Grande do Sul. E o que é importante dessa chuva? Ela vai pegar parte ali da área de Itaipu, da região do Paraná, onde é uma das principais áreas geradoras de energia, a parte hidrelétrica. Então, assim, não dá para determinar um cenário. O que eu andei pesquisando nos últimos dias, o que tem em particular deste ano, que pode melhorar um pouquinho em relação ao ano passado, é que no ano passado, escola, a chuva, ou na verdade a seca, ou estiagem, ela não pegou só essa parte mais central aqui em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná e Minas Gerais, mas ela também pegou a região sul do Brasil. E não teve um comportamento que é bem clássico, característico do nosso inverno e também principalmente do verão, que é a gangorra climática. Ou seja, quando chove aqui na região sudeste, centro-oeste, costuma ser seco aí no sul do Brasil. Isso é muito normal e é a condição mais clássica. E quando costuma chover aí no sul do Brasil, seca aqui na região sudeste. Não foi o que aconteceu no passado, ela pegou como um todo. Então, o que eu vejo aqui nesses próximos dias e semanas é que a chuva ela deve voltar a acontecer. Tu vai ver até falar em algumas... Até tem risco de algumas enchentes aí em Santa Catarina nos próximos dias. Acredito que vá, assim, empurrando a situação, vá ter uma amenizando um pouco nos próximos dias e tem uma melhora aí da umidade nessa região mais sul.
Mas especificamente... vai lá, pode concluir.
Não, só para concluir, esse é o cenário aí mais da região sul, então tem uma certa melhoria nessas próximas semanas e no inverno como um todo. Agora, na região centro-oeste, onde tem essa segunda área também muito importante geradora, que é na região de Furnas, aqui em Minas, ali no norte de São Paulo, essa seria a região mais crítica, porque costuma chover menos nessa época do ano.
Tá.
Pode falar.
Não, a minha pergunta é assim, como o risco de fornecimento de energia é mais... a conta está mais cara, né? Isso está pesando o bolso de todo mundo. Essa previsão assim, de chuva para elevar os níveis e normalizá-los das hidrelétricas é mesmo só para setembro? Porque vai ter essa chuva episódica, mas não está suficientemente claro se vai chover o suficiente para amenizar mesmo o problema.
Aí entrando na previsão em si, deve ter dois comportamentos, escola. Um até setembro, onde tem essa condição de chuva, ela não deve ficar abaixo do normal como um todo aí na região sul. Ou seja, Essa área de Santa Catarina costuma também chover e sul do Paraná, no inverno costuma ter chuvas em função das frentes frias. Então, nessa área vai amenizar. Só que ao norte do país a situação deve continuar crítica. E aí a gente só vai ter o resultado final, escola, não é em setembro, é lá no final de novembro, dezembro, quando sim a gente já tiver chegado nos dois primeiros meses de chuva mais intensa. Tá? Eu acredito, escola, que seja um pouco diferente do ano passado. Tá? O Rio Grande do Sul, a partir aí de outubro, pode novamente sofrer uma falta até mais prolongada de chuva, mas nesse momento, a partir de outubro, deve começar a chover um pouco mais nessa região centro-oeste e oeste do Brasil. Mas, no momento atual, tem que ter cautela, exatamente como eu falei anteriormente. A gente está entrando num período crítico, a diminuição das chuvas é normal. Se tu pegar a série de vazões, alguns indicadores dão de pelo menos 40 anos nessa região da bacia do Paraná, que não havia uma condição tão seca. Então, desde lá aumentou muito, né, o consumo de energia elétrica em função da economia, em função também da agricultura. Então foi por isso mesmo que a gente tem que monitorar de semana para semana, e o quadro não vai se estabilizar como um todo nos próximos meses.
Marcelo, a gente quando vê essa situação fica se perguntando o que é possível o homem fazer para que nós não tenhamos uma degradação maior nos próximos anos, para que nós não tenhamos um risco, né, de cada vez faltar mais água. Tá? A solução passa pelo meio ambiente, pela preservação, pela redução do desmatamento lá na Amazônia?
O desmatamento sempre... Tudo bom, Rosane? O desmatamento sempre é considerado nessa questão. Já tem estudos, não é agora de hoje, mas era da década de 80 e 90, que o canal de umidade que faz com que ocorra chuva aí no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no Paraná, mais aí de 50% vem exatamente da região amazônica. E como houve um desmatamento aí de cerca de pelo menos 20%, 30% em algumas áreas nessas últimas décadas, já tem estudos indicando que a estação chuvosa diminuiu, encurtou. Ela ficou mais reduzida. Antes começava, por exemplo, ali no final de setembro, início de outubro, agora geralmente ela começa depois da segunda quinzena de outubro. Então essa é uma preocupação grande. A questão hídrica, assim, algumas dicas que a gente pode dar para a população como um todo, tanto na parte das cidades como na parte do campo, é tentar armazenar, estocar mais nos reservatórios, seja no pequeno agricultor, seja na grande agricultura, evitar desperdiçar água quando tem umidade boa no solo. Por exemplo, nas próximas semanas vai ter umidade até bastante suficiente aí no solo do Rio Grande do Sul em função das chuvas, então não há assim motivo para ficar desperdiçando água. Então esse armazenamento de água ele é bastante importante pro verão, que quando vier. Outra coisa importante da questão da cobertura do solo é que quanto mais vegetação, menos a temperatura varia, né? Ela diminui aqueles picos de calor. E são exatamente os picos de calor com baixa umidade que fazem que a evaporação seja mais alta e que diminua a quantidade de água evasando nos rios. Então uma coisa está ligada com a outra. O equilíbrio no sistema hidrológico da Amazônia também vai ter repercussão na umidade e na chuva que chega aí no sul do país.
Bom, você conhece bem o nosso inverno aqui, você é gaúcho, né, Marcelo? Embora esteja baseado em São Paulo. De maneira geral, o que a gente pode esperar para esse inverno, além do frio que nós já sabemos, mais chuva, menos chuva, frios, ondas de massa de ar polar mais frequentes?
Vai ser bem contrastante. Os mapas dos próximos meses, depois de passar essa chuva agora de final de junho, a gente termina assim o outono e começa o inverno agora na segunda-feira com bastante chuva e umidade. Então, é aquele frio úmido que a gente conhece bem aí no Rio Grande do Sul. Aí, para julho, já deve diminuir a umidade, volta a ficar até um tempo predominantemente mais seco e deve ser um mês com altos e baixos. Vocês vão ver contrastes bastante fortes na temperatura. É esperado, viu, escola, no final de junho, talvez aí na primeira semana, uma nova massa de ar polar ampla, tá, podendo ser até tão intensa quanto essa outra. Essa última massa causou mais frio intensa no Rio Grande do Sul e na Argentina, né? Teve até neve. Então, logo no início de julho, deve ter uma outra massa de ar forte. E para agosto, a escola volta a chover de novo com intensidade. Então, tu vai ver mesmo aí nos boletins, no monitoramento que o próprio IMET faz, no centro de previsão, que cada mês, em particular, vai ter esses extremos. Eu acredito que tem chance, sim, a probabilidade de ter novas incursões frias, massas de ar polar bem forte, como eu falei anteriormente, mas vai ter também aquele tradicional vento norte, que vocês conhecem bem, antes daquela frente fria, que dá aqueles 2, 3, 4 dias de calor. Então, vai ser muito contrastante, bem alternado esse inverno, especialmente no Rio Grande do Sul.
Tá bem. Meteorologista Marcelo Schneider, do INMET, muito obrigado mais uma vez, Marcelo. Bom dia, bom trabalho para você aí.
Escola, um grande abraço para ti, para Rosane e para todos os ouvintes da Rádio Gaúcha. Abração.